Bom dia a todos, saudações a todos em nome de Jesus Cristo. Já temos sido instruídos pela palavra, acho que no devocional, tanto na lição para as crianças, ouvimos um pouco sobre a sabedoria. O versículo que foi lido, que o Paulo queria que os coríntios sejam sábios do bem e simples do mal, não tem muito conhecimento do mal. Hoje de manhã eu gostaria de continuar comparando um pouco a sabedoria divina de Deus com a sabedoria humana, terrestre, do mundo. A Bíblia tem muito a falar sobre esse assunto e já começamos domingo passado vendo a superioridade da sabedoria divina que Deus quer para nossas vidas. E se podem abrir suas Bíblias em Jó, o livro de Jó se encontra antes de Salmos. E muitas vezes pensamos que na história de Jó, que ele sofreu muito, perdeu tudo, passou por muita dificuldade, mas não perdeu a sua fé em Deus. Ele ficou firme. Mesmo se Deus me mata, eu vou servir a Deus. Ele foi firme nisso. Mas teve muitas conselhadoras. Até sua esposa falou, não, amaldiçoa a Deus. Ele não te está ajudando nada. Amaldiçoa dele. Esquece dele e vive a sua vida. E outras também que tentavam dar uns conselhos para ele. Mas ele ficou firme, sabendo que Deus era soberano. E Deus era a fonte de sabedoria. E às vezes nós também passamos por tempos escuros, difíceis, que às vezes não enxergamos o plano de Deus. Mas isso é uma prova da nossa fé. Nesses tempos, o maligno vem com tentações. Ele oferece uma sabedoria humana, uma resposta falsificada, como já temos venho falando, de remédio e os efeitos colaterais. O remédio oferece uma solução rápida, mas não alivia o raiz do problema, não conserta o problema. Vamos ler aqui em Jó, capítulo 28. Mas eu vou colocar aqui o desenho que eu tinha colocado domingo passado, só para nos lembrar um pouco a comparação. É, em 1 Coríntios 1, que foi lido no devocional, fala que a sabedoria de Deus vai muito além do que a sabedoria humana. Podemos falar aqui que é nosso entendimento, conhecimento humano. O homem fica aqui embaixo e às vezes a gente pensa que sabe muito. E o homem vai descobrindo muitas coisas que Deus já tinha feito e já conhece. E ele pensa que está melhorando, está chegando até o ponto de se colocar no lugar de Deus. Mas Deus fica bem acima. Aqui, muito superior, o conhecimento humano só chega a certa altura. Mas para Deus, essa sabedoria é como loucura, insensatez. Não tem muita sabedoria. E queremos ver isso aqui em Jó 28. E nessa angústia, nessa tribulação, Jó fazia muitas perguntas. Ele tinha muitas dúvidas. Estava buscando realmente o que é o sentido da vida. Quem é Deus? O que Ele requer de mim? Em versículo 28, versículo 12, ele pergunta, porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Antes disso, ele estava falando do ouro e da prata e de outros recursos da terra, que o homem sabe onde achar. Se eu preciso de ouro, eu vou para uma mina. Se eu preciso de de gasolina, combustível, eu vou no posto de gasolina. Se você precisa de comida, você vai no supermercado, o restaurante. Todos sabemos que todo lugar tem, toda coisa tem uma fonte. Agora, se preciso de sabedoria, onde que eu vou? Essa é uma coisa que acho que todo dia estamos buscando respostas, sabedoria. Onde que eu vou? Onde que você vai? Você vai no Google, na internet, aí tem toda a resposta, né? Muitas respostas erradas, tem alguma coisa boa. Mas qual o primeiro lugar que pensamos? Ah, eu vou lá, porque eu sei que lá vai ter uma resposta, uma sabedoria. Será que buscamos nessa faixa aqui? Eu vou perguntar para um amigo, uma amiga. Às vezes tem resposta ali, mas primeiramente, onde que eu vou? Se eu vou buscar a sabedoria divina, devemos buscar em Deus. Continuamos lendo aqui em 13. O homem não conhece o seu valor, falando do valor da sabedoria. O homem não reconhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. Não vai achar a sabedoria aqui entre os humanos, a não ser que essas pessoas também estão trazendo de Deus, da palavra. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. É muito mais valoroso que ouro e prata genuína. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, que era um lugar conhecido pela qualidade de ouro fino, puro, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Esses dois eram gemas preciosas, pedras preciosas, de muito valor. Não pode trocar a sabedoria por essa. Não tem preço. Com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristão, nem se trocará por joia de ouro fino. Versículo 18, não se fará menção de coral, nem de pérolas. Porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis, que são outros pedras preciosas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, outro pedra precioso, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberto aos olhos de todo vivente e oculto às aves do céu. Está encoberto. Tem que buscar, tem que se esforçar. Porque o que vem facilmente, muitas vezes, é falsificado. O que vem barato, se acha na bijuteria, é barato. É plástico falsificado. Tem uma aparência atrativa, mas é muito superficial. Temos que buscar diligentemente para achar a sabedoria verdadeira. 22. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Ouvi falar, mas eu não sei onde vai achar. Muitos falam assim, então buscam as coisas mais fáceis de achar. Bom, 23 diz, Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. Então, se vamos achar a sabedoria, precisamos buscar a Deus, conhecer Ele. Someter-nos a Ele, porque Ele vê, em versículo 24, Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Ele fica bem acima, Ele vê tudo, Ele criou o céu e a terra. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, já pensou, já parou a pensar, quando passa uma tempestade, às vezes ficamos com medo. Não, Deus está no controle. Ele está mandando esses relâmpagos, esses raios e os trovões. Se vê as estrelas, Deus fica muito além, acima de tudo isso. É a sua sabedoria sendo mostrado, manifesto para nós adorar a Ele e buscar a Ele. Então, a viu e relatou. estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Deus planejou tudo isso com um propósito. E os cientistas, eles chegam a um ponto de conhecimento e pensam que já sabem tudo. Mas abre para muito mais além e ficam admirados. Não, a gente, mais que eles descobrem, ficam sabendo que sabem menos do que pensavam antes. Há muitos anos atrás, um cientista pensou que tinha contado todas as estrelas. Chegou a um valor de, não sei quantos mil, 100 mil e pouco estrelas. Já contou todos. Mas hoje se sabe com o telescópio e os aparelhos que nem com esses e perderam a conta, mas não tem chegado ao extremo. Deus criou tudo isso. Então assim é a sabedoria, que nunca vamos chegar a conhecer toda a sabedoria de Deus. Mas quanto precisamos de conhecer a Deus para poder viver aqui nesta terra, porque Deus nos criou com um propósito. E esse propósito não é para ficar aqui na terra para sempre. É para se preparar para uma vida eterna com Deus. Nesse achamos o sentido desta vida. Porque esta vida em si é sofredor. Tem muita luta e muito sofrimento. Mas quando conhecemos a Deus, igual a Jó, podemos confiar nele e ele nos dá sabedoria para viver nesta terra. E lidar com as dificuldades, lidar com os conflitos, como responder para viver em paz com Deus e com outros. Versículo 28 é uma chave, é uma resposta à pergunta que vimos em versículo 12. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Temor do Senhor. Esse versículo podemos ver 4 vezes na Bíblia, que ele diz: o temor do Senhor é a sabedoria. Temor, às vezes ficamos pensando medo. Então, devemos ter medo de Deus. Bom, não é esse tipo de medo. Mas é uma reverência, vamos falar. A reverência para Deus, que dá um certo respeito, talvez um medo de desobedecer, um medo de desconsiderar o que Deus fala para nossas vidas. Mas, se sabe, na correria da vida é fácil desconsiderar, porque tem muita bijuteria por aí, se oferecida, barato, muito inteligência humana, resposta humana, que acabamos esquecendo da sabedoria de Deus, perdendo o temor do Senhor, perdendo e não, muito barulho em nossas ouvidas, que não dá para entender e ouvir o que Deus está falando. Por isso estamos aqui hoje de manhã, tomara que estamos buscando essa sabedoria na palavra de Deus. Mas o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Provérbios 1:7 também é outro versículo, não vamos buscar, mas diz que o temor de Deus, do Senhor, é o princípio de conhecimento. Ali deve começar. Se quiser ensinar seus filhos sabedoria, e todos queremos filhos sábios, inteligentes, primeiro ensina-lhes sobre Deus. Esse é o início do conhecimento. Quem que fez a formiga? Quem que fez você? Quem que fez as estrelas? Vai falando de Deus para eles. Eles vão criando o seu entendimento de Deus, de nós como pais. Muito importante. Provérbios 9 e 10. Vamos para esse capítulo agora, para continuar em Provérbios. Provérbios fala muito da sabedoria. Em versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 4 vezes na Bíblia nos fala isso. Infelizmente, muita da educação desse mundo nem fala de Deus. Em vez de falar de Deus, coloca o homem como seu próprio Deus. Ah, então, se você decidiu o que é bom para você, você é seu próprio Deus. Essa é a teologia, ideologia, traz muita da educação desse mundo. Deixa a criança escolher. Se não gostou, tudo bem, deixa para lá. Cada um define sua própria vida. E não mexe com uma vida de outro. Mas traz muita confusão. E não é baseado nesse temor a Deus. Se Deus falou, eu vou obedecer. Ponto final. Esse é o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Essa sabedoria nos vai levar e preparar para a vida eterna. Muito da educação humana só ajuda a aliviar os problemas aqui nessa terra. E esse, muitas vezes, o homem vai se comparando com os problemas sociais, pobreza, os vícios e tudo, ele vai se comparando. Mas esse aqui se melhorou, se venceu. Mas tudo em termos deste mundo. Melhorou um pouco. Mas se não respondeu a essa necessidade de salvação, como vemos domingo passado, que em Cristo Jesus, através da cruz, é a única resposta para a humanidade. Ele nos faz justo, santo e salvo, preparado para viver uma vida com Deus. Não vamos entrar nisso hoje, mas tomara que podemos enxergar a grande diferença entre a sabedoria divina que nos prepara para a eternidade, em vez da sabedoria que o mundo considera, pessoas estudosas, venceram muita coisa, oferecem muito psicologia que é baseada no humanismo, que o homem se vai melhorando, mas no fim de tudo, chegando ao fim da vida, só chega até aqui. E é uma perdição, uma insensatez, uma loucura nos olhos de Deus. Provérbios 9, versículo 1, diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas. Aí você vê uma construção, você vai edificando, você vai construindo. E é interessante aqui que menciona sete colunas, que aqui não elabora quais são essas sete colunas. Mas daqui a pouco vamos para Tiago, onde fala de sete qualidades de sabedoria divina que devemos buscar. Às vezes é difícil discernir qual é a sabedoria humana, que tem um sentido bom, tem uma aparência boa, tem até resultados boas até certo ponto, mas qual é a sabedoria que vem de Deus? Tiago nos define isso. Mas estamos aqui em Provérbios por enquanto. Ela vai edificando sua casa, lavrando as sete colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas e está convidando desde a altura da cidade, dizendo: quem é simples, volta-se para cá. Ela preparou um banquete, está convidando todos, todos nós. Precisamos de sabedoria. Vem para cá. Conhece a sabedoria. Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si. E o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Então esse convite é para quem realmente quer aprender. E às vezes essa sabedoria repreende. Bate em frente nossas próprias opiniões e gostos. Se somos escarnecedor, diz que aqui o que repreende o escarnecedor toma afronta para si. Aí começa o conflito. Pá, pá. Aí para a sabedoria. Mas se somos realmente abertos para receber, aí a sabedoria entra no nosso coração e produz fruto para a justiça. Então ela começa a dar essa sabedoria aqui. Tem pessoas que realmente não querem ouvir. Tem pessoas que estão satisfeitas com essa faixa aqui e só até ali. Não querem ouvir de Deus. Não querem saber de submeter-se a Deus. Não querem saber de temor a Deus. Tem até evangélicos que só querem ouvir do amor de Deus. E Deus é amor. O temor a Deus não contradiz o amor de Deus. Os dois vão juntos. Mas o amor de Deus busca o nosso bem eterno. Deus não só pensa numa vida boa aqui nessa terra. É melhor sofrer um pouco aqui e chegar no céu e viver para a eternidade do que viver uma vida razoável, boa, nos olhos do mundo aqui e perder a vida eterna. Então, o amor de Deus busca o nosso bem eterno. E o amor do cristão é assim também. Se você ama seu filho, vai buscar a vida eterna para eles. E às vezes tem que corrigir. Eles vão chorar e dá dor. Mas é porque você ama esse filho, se corrige, porque está pensando no eterno bem deles. Esse é o amor de Deus. É mal entendido de muitos pensar, né? Amor de Deus deixa a gente fazer o que quer. Não tem nenhuma correção. Bom, esse foi um ponto do lado. Mas temos que entender o nosso Deus, se vamos a entender a sabedoria de Deus. Versículo 8 diz, não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Vivemos nesse mundo quando as pessoas realmente não querem saber da sabedoria divina. Às vezes, até Jesus falou, não joga as joias em frente dos porcos. Porque o porco, ele vai desprezar. Ele não sabe o valor desse joia. Ele vai descartar no lama. Então, não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Aí é um sinal. Se eu sou sábio, às vezes um irmão, uma irmã vem com outra e repreende. Baseado na palavra. Não é uma coisa de briga, mas simplesmente expondo um erro na minha vida. Se eu sou sábio, eu vou aceitar. Eu vou até amar eles, porque eles estão pensando no bem futuro da minha vida. E a carne não gosta disso, mas essa é a sabedoria divina. Se eu vou aprender, eu preciso ficar aberto às críticas e às ajudas, às repreensões de outros. Versículo 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Então, aprendemos uns dos outros. Recebendo instrução, eu vou ficar ainda mais sábio. Todo mundo quer ficar sábio, mas é difícil receber instrução de outro. Porque o homem, sabedoria humana, quer ficar acima de todos, saber mais do que os outros. Aí fica inveja. Tiago fala disso. A inveja traz conflito. Aí tem homens tentando ficar acima do outro. Mas nos olhos de Deus é tudo loucura, tolice, porque Ele criou tudo. Versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência. Essa é a reverência para Deus, e o que Ele fala na sua palavra. Devemos ter sede disso. Em vez de ouvir o clamor do mundo, as respostas que eles oferecem, busca Deus, busca a palavra de Deus. Vai lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, vai ouvindo outros que estão na palavra. Por isso estamos aqui hoje de manhã. Porque esse é o princípio da sabedoria. E conforme vamos aprendendo, vamos obedecendo. Isso é importante, porque a sabedoria é um caminho. Às vezes ficamos tão chocados, às vezes quando Deus mostra toda a grandeza da sabedoria, sentimos, mas tudo que eu vivi até agora eu fiz errado. Deus vai mostrando erros do nosso passado. Mas não é para deixar-nos deprimidos. Não tem esperança. É para começar o caminho correto. Agora é o nosso dia de decidir. E vai passo a passo. Deus sempre nos encontra onde estamos. Se estamos ainda aqui embaixo, Mas Ele nos leva, Jesus Cristo é o caminho, Ele nos leva até onde devemos estar. A pergunta é, você está disposta? Se eu estou disposto a simplesmente tomar esse passo de fé, sim, Senhor, eu quero. Ele nos ajuda. Assim é o temor de Deus que se submete a Deus, que Deus sabe o melhor para a nossa vida. O maligno entra ali com condenação. Ah, mas você já errou, não tem chance para você, você já arruinou sua vida. É uma desgraça e Ele quer que ficamos presos nesse erro. Mas isso não é amor de Deus. Deus quer nos levar na sua presença. E é um caminho que temos que tomar esses passos para mostrar a nossa disponibilidade, a nossa entrega a Ele. Bom, continuando aqui, vamos ver em versículo 13, só para comparar, outro lado do tolo. Diz aqui o caminho do tolo. A mulher louca, em versículo 13, é alvoroçadora. Agora, Provérbios muitas vezes usa a mulher como um símbolo, uma figura feminina da mulher sábia, e aqui está mostrando a mulher louca ou tola. E se vê as características opostas, com fruto diferente, mas que os dois fazem o mesmo convite. Bom, a mulher louca é alvoroçadora, ela é agitada, ela é destruidora. Ela fala muito, mas não é edificante, como a sabedoria que edifica a sua casa. Acho que é em Provérbios 12 que fala que a mulher insensata... Deixa eu buscar rapidinho. 14. Provérbios 14 diz, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Muitos estão fazendo isso sem saber, mas Deus mostra a diferença. Voltando a Provérbios 9, 14, assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, é igual a mulher sábia, está sentando nas alturas da cidade, um ponto alto, onde passa muita gente, convidando, versículo 15, põe-se a chamar os que vão pelo caminho e que passem reto pelas veredas, dizendo, quem é simples, volta-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz. Então, o convite se vê é igual. Versículo 16, versículo 4. O convite é igual. Se você precisa de sabedoria, vem para mim. Aprendei de mim. Como vamos discernir a diferença? Qual é a sabedoria terrestre que vai para a destruição humana? Qual é a sabedoria divina? Bom, já vemos os frutos. Uma é bem agitada, destruidora, mas às vezes não é aparente. Ela fala muito suave, muito doce, muito atrativa. Não, se você é simples, vem para cá. Mas, olha em 17, ela fala mentiras. Ela fala isso para tirar proveito, para passar a perna nas pessoas, para tirar vantagem, para destruir a vida deles. As águas roubadas são doces, ela disse. E o pão tomado às escondidas é agradável. Bom, o pecado tem uma certa atração, uma certa prazer, mas é muito amarga no final de tudo. Então ela só fala da doçura, da água roubada. Mas não sabem, versículo 18, não sabem que ali estão os mortos. Na sua casa estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, precisamos ter discernimento. E Tiago nos vai mostrar como podemos saber a diferença. Eu não estou falando que todo conhecimento humano é errado. Me entende, né? Eu sei que hoje em dia está muito elevada a educação. E as pessoas falam, não, para subir nesse mundo tem que buscar muita educação, vai na faculdade, vai subindo a escada. Na escola, as crianças têm que aprender matemática, ciência, mas tudo em base ela no temor de Deus. Porque Ele criou tudo, todo esse conhecimento. Mas muitas vezes a educação do mundo, e mesmo quando buscamos em fontes desse mundo, temos que lembrar que o homem muitas vezes só está pensando até aqui. Ele não pensa além, ele não pensa em Deus. Ele está buscando melhorar esse mundo para ter uma vida melhor, para ter um bom emprego, para ter um bom salário, para ganhar uma boa casa, um bom carro, ter uma vida mais tranquila, poder aposentar. Ele só pensa nesse quadro. E para Deus isso é muito, muito, bom, a gente fala é loucura. Mas sabemos que precisamos viver nesse mundo, precisamos ganhar um salário para comprar comida, mas se somos cristãos, se somos buscando Deus, vamos pensar, e depois desta vida, como podemos preparar-nos para a vida eterna, que vai para a eternidade? É difícil compreender, vivemos aqui neste mundo, tudo tem prazo, tudo tem tempo, temos contas a pagar, mas depois, daqui a 100 anos, onde você vai estar, onde quer estar, vai se preparando, porque essa é a sabedoria de Deus. Vamos para Tiago 3. Tiago capítulo 3. E aqui eu senti estudando isso, eu já tinha estudado antes, mas aqui eu precisava rever essas qualidades da sabedoria que vem do alto. Vamos começar em Tiago 3, versículo 13. E enquanto está buscando isso, eu vou colocando aqui. Sete colunas que falamos em Provérbios, a sabedoria constrói sete colunas, pilares. Pense em uma coluna que é um tipo de alicerce, dá um suporte, segura, forte. Seis. Interessante que o número 7 na Bíblia muitas vezes é um número de perfeição, um número completo. 7 dias é uma semana, né? De onde vem a semana? Mesmo os que não temem a Deus não podem explicar por que 7 dias em uma semana. Onde foi baseado a semana? 7 dias. O sistema métrico é baseado em 10, 10, 100, 1000, mais lógico, mais 7. De onde vem 7? Vem da criação do mundo. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou o dia 7. Então, para Deus, o número 7 é perfeição. Aqui vamos ver a sabedoria de Deus. Tem 7 colunas que podemos identificar e queremos fazer parte de nossa vida, para que podamos experimentar essa sabedoria divina. Primeiro versículo, começando em 13, ele fala da sabedoria desse mundo e o fruto. Então vamos ver. Ele pergunta, quem dentre vós é sábio ou entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, todos queremos ser sábios, mas quando pensamos, eu fui na faculdade, eu me formei, eu tenho certificado, prova que eu sou um sábio, estudoso. Bom, mostra pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A sabedoria de Deus é manso, é humilde, é simples. Não preciso declarar a minha sabedoria. Vai ser evidente pela minha vida, as minhas escolhas, a maneira de tratar as outras pessoas. Eu vou usar a sabedoria que eu tenho para ajudar as pessoas. Não só aqui nessa terra, mas para a vida eterna. Se você tem um bom emprego, use-lo para a glória de Deus. Use a sua posição para falar de outros para outros desse Deus que está detrás de todo conhecimento humano. Ele permitiu o homem descobrir isso. Devemos ser humildes diante de Deus. Não é que o homem chegou a ser tão grande e tão inteligente de si mesmo. De onde vem a nossa próxima respiração? Vem de Deus. É um presente. A nossa vida é um presente. Então, não temos por que ficar orgulhoso. A mansidão de sabedoria. Versículo 14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa nossa natureza humana é egoísta. Aí se vê outro subindo, indo além de nós, ficamos com inveja. Esse sentimento faccioso, conflito, parcialidade. Eu gosto dessa pessoa, mas esse, não, eu não vou nem falar com eles, não gosto deles. Essa facção, briga, conflito. Eu quero estar perto dessa pessoa porque ele tem dinheiro. Eu vejo vantagem. Essa é a amarga inveja que leva para muita desgraça nesse mundo. Essa não é sabedoria, versículo 15 diz. Não é sabedoria que vem do alto. Talvez as pessoas aqui falam, é sábio, é conhecido, é estudado. Não vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Essas são palavras da Bíblia. Muito forte. Se a sabedoria só chega até aqui, é animal, diabólica. O maligno só quer que a gente pense até aqui, só pensa hoje. Como posso ter vantagem para hoje? Melhorar minha vida aqui, hoje. Mas Deus quer pensar, que pensamos bem no futuro. E essa foi a salvação de Jó. Se Jó pensasse só no alívio desse dor de hoje, seria mais fácil esquecer de Deus, porque Deus não estava fazendo nada. E a fé de muitos, a nossa fé, pode ficar tão fraca, buscando, pensando só nessa... esses poucos anos aqui na Terra. Mas o que, que Deus quer para a nossa vida? A vida eterna. Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Infelizmente, se vê isso muito no mundo de hoje. E às vezes, os inocentes também sofrem. Como o cristão deve lidar com isso? Será que a sabedoria divina só chega até aqui? Não, a sabedoria divina chega até a Terra, mas através de Jesus Cristo. Ele nos ajuda a lidar com essas injustiças. Oferece uma mudança de coração das pessoas e não só uma reforma social. Agora chegamos à mina de ouro, no versículo 16. Ele fala dos 7 qualidades superiores da natureza, da sabedoria divina. Mas a sabedoria que vem, que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Agora vamos ver um pouco mais de perto. A sabedoria que vem do alto, primeiramente pura. Não está corrompida. Pura vem de Deus, que é a fonte. É pura do começo ao fim. Não é misturada com um motivo egoísta. Um motivo como uma mulher louca, querendo tirar vantagem, usar essa sabedoria para minha própria elevação ou minha própria vantagem. Vem de Deus. E se a gente usa a sabedoria que vem de Deus para nosso próprio egoísmo, vai ser cortado. Vai ser terminar aqui. Vamos ficar na sabedoria humana diabólica. Devemos lembrar disso. Isso é temor de Deus, que não podemos usar essa sabedoria para nossa própria vantagem. Essa sabedoria vem de Deus. é pura. Então não vai negociar com essa maldade do mundo. Falar, mas Deus fala assim, mas estamos no mundo, vamos fazer, dar um jeitinho. Vamos negociar assim. Chegar a um acordo. O maligno gosta de fazer acordos, mas sempre leva do lado dele. Aí fica impura. No grego, essa palavra pura quer dizer limpo, inocente, modesta e perfeito, completo em si. Quando misturamos com as coisas do maligno, aí fica impuro. Então, nosso zelo deve ser o que Deus fala sobre esse assunto. Primeiramente, o que Deus fala é puro. E precisamos do sangue de Cristo para limpar nosso coração e nossa mente para entender essa pureza. Mas se é desejo do nosso coração, se queremos a sabedoria de Deus, temos que ter essa pureza no nosso coração. Depois de ser pura, é pacífica. O que é pacífica? Traz paz, gera paz, vem com paz. É um ambiente de paz. E esse paz todo mundo quer. Mas quantos experimentam? Deixa eu só falar uma chave, um segredo. Que muitos não entendem. Eu ainda estou aprendendo. Mas a paz vem resultado de submissão a Deus. Deus falou, eu estou disposto a fazer. Eu vou obedecer. Sim, Deus. Aí a carne tem que morrer. Porque a carne luta para o seu próprio raciocínio. Ah, mas eu não mereço isso. Eu quero isso para a minha vida. Mas Deus falou. Então eu vou submeter. Jesus tinha que fazer isso. Jesus era perfeito. Não pecou nenhum. Mas chegou a ver a cruz. Ele falou, Pai, não tem outra maneira mais fácil. Não tem outra saída. Não quero morrer nessa cruz. Estou colocando minhas próprias palavras. Mas isso foi a luta interna. Você acha que teve muita paz? Às vezes temos esses conflitos internos. A sabedoria divina traz paz. É pacífica, mas com essa condição. Sim, Senhor. Que a Tua vontade seja feita na minha vida. Mesmo se eu tenho que sofrer um pouco. Mas que a vontade de Deus seja feita. Essa é a paz que o mundo não entende. Vai buscando a paz em maneiras de tolerância. Não, deixa você fazer do jeito seu, vou fazer do meu jeito, todo mundo fazer do seu próprio jeito, cada um é seu próprio Deus, mas não tem essa paz. É um vazio interior que só Deus possa preencher. Versículo 18 fala um pouco mais sobre esse paz da sabedoria. Traz uma paz no nosso coração, mesmo dentro do conflito, igual os discípulos que estavam nessa tempestade agitada, com muito temor de perder as suas vidas. E cadê Jesus? Ele estava no barco, dormido. Por que ele poderia dormir nessa tempestade, quando todo mundo está quase perdendo sua vida? Todo mundo ansioso. Jesus, acorda. Estamos perdendo-nos. Estamos pronto. O barco vai afundar. Jesus experimentava essa paz. Porque ele estava em controle da tempestade. Ele se levantou. Paz. Calma. E acalmou o mar. Então, essas são as coisas que Deus usa para mostrar o nosso limite. Quando a vida está debaixo do nosso controle, tudo vai bem. Às vezes não sentimos a necessidade de Deus. Mas quando chegamos nessas tempestades, quando nós entregamos a Cristo, a Deus, vamos ter essa paz, mesmo com um ambiente agitado. Todo mundo reclamando, criticando, falando mentiras contra nós, contra outros. Como que podemos ter um paz nessa tempestade? É só entregando nossa vida a Deus. E deixar que Ele tome controle da nossa vida. É uma entrega total. Às vezes, temos que entregar a nossa reputação. Queremos que outros falem bem de nós. Entrego-o para Deus. Queremos que as pessoas nos tratem bem. Mas nem trataram bem a Jesus. Entregue isso para Deus. Para buscar essa sabedoria divina. E talvez as pessoas nem... Você não vê o resultado, mas as pessoas vão reconhecer. A vida dessa pessoa é diferente. Eu não sei como ele... Antes, ele se defendia. Discutia. Agora fica calado. O que aconteceu com essa pessoa? Eles vão ficar admirados. Esse é o resultado da sabedoria divina. Terceira qualidade é moderada. O significado dessa palavra é controlado, é mostrando domínio próprio, amável e gentil, moderado. A sabedoria divina não é desequilibrado. Um dia sim, outro dia sim, é estável. Mesmo na tempestade, o mar agitado é igual aos ímpios. Vão para cá e amanhã estão para lá e nunca sabem como se vai acordar. Mas a sabedoria divina é moderada, controlada, é estável. E esse é um resultado da paz. Eles vão juntos. É firme. Fica firme nas tempestades do mundo. Esse só vem de Deus, porque nossa natureza é ser influenciado pelo que nossos amigos falam, os vizinhos, outros pensam. Aí, às vezes, ficamos influenciados. Mas se Deus falou, eu fico firme nisso. Tratável. E essas são palavras, eu não sei se é muito fácil de entender. Controlado. Tratável. Tem a ideia de ser fácil de conviver, fácil de compreender, benévolo. Isso, benévolo. Uma pessoa que a gente, as pessoas querem estar junto. Fácil de conviver. Não é uma pessoa egoísta, controlador, exigente, né, no sentido de todo mundo que tem que fazer do meu jeito. Porque ele está ligado a Deus. Não é do meu jeito, mas é o jeito de Deus. E Deus é amor. Deus é tratável. Não é que ele podemos negociar com ele, mas se a gente não entende, podemos pedir a Deus e ele nos dá entendimento. Às vezes as pessoas falam, mas eu não entendo a Bíblia. Eu tento ler, mas não entendo. Deus quer revelar a sua palavra a nós. Nós temos que buscar. A sabedoria vem de uma maneira que podemos entender. Mesmo se for um pouquinho, a nossa parte, o pouco que entendemos, temos que colocar em prática em nossas vidas. E aos poucos, no caminho, Deus vai revelando mais. Mas se resistimos, falam, não, eu não vou fazer até entendo tudo. Aí, para a nossa... nosso entendimento. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Misericórdia, a gente entende. As coisas de Deus são altas. Às vezes ficamos sentindo como sobrecarregados. Como que eu posso chegar na presença de Deus? Eu sou tão indigno, tão pequeno. Mas a sabedoria de Deus é cheia de misericórdia e bons frutos. Deus entende a nossa fraqueza, porque Ele nos criou. Podemos confiar nisso. Então, onde estamos fracos, Ele tem misericórdia em nós. Ele nos ajuda. Às vezes, pensamos, não, já cheguei no limite. Eu não aguento mais. Aí Deus manda um irmão da igreja, um colega, outra pessoa, para dar um apoio, uma palavra, um versículo. Ele sabe o nosso limite. E esse, ele tem misericórdia. E nós também devemos entender os limites de nossos filhos. Se vamos ter essa sabedoria em nossos lares, entender os limites. Às vezes eles não estão entendendo o que queremos, porque estão cansados ou têm outro problema físico. Sabedoria divina árvore cheia de bons frutos, sem parcialidade, que trata alguns com carinho e outros com dureza. Parcial. Não, Deus não é assim. Deus ama todos iguais, independente da nossa cor de pele, do nosso passado, se temos errado muito, se fomos criados num lar cristão. Deus dá uma chance para todos. Ele ama todos iguais. Essa é a sabedoria divina. Sabedoria humana, muitas vezes, só dá lugar para os que são mais inteligentes, que têm mais capacidade, mais recursos, mais dinheiro. Mas uma evidência da sabedoria divina, todos têm acesso. Ele dá essa oportunidade para todos. Assim devemos tratar também os nossos filhos, nossos vizinhos. Todo mundo tem uma alma, tem um amor sem parcialidade. E no fim, a última coluna é sem hipocrisia, que é sinceridade, não tentando me mostrar que eu tenho muito conhecimento, eu sou melhor além do que eu sou. Simplesmente, às vezes até o cristão, eu, como pastor, pessoas perguntam, aí pastor, o que se acha disso? Eu não sei. Temos que buscar a fonte, Deus. Vamos buscar junto, vamos orar. Temos que ser humildes assim, sem hipocrisia, aparentando como em que eu sou um cristão forte, quando sou fraco. Às vezes preciso pedir oração, que eu sou fraco, eu sou falho. Essa é sinceridade, porque Deus aborrece a hipocrisia. Bom, eu sei que esse é muito conteúdo para vocês, foi para mim. Eu quero ver final de 18, versículo 18. Ele diz, ora, sumando tudo, o fruto da justiça se mexe na paz, para os que exercitem a paz. Se vamos viver uma vida de sabedoria, uma vida de justiça diante de Deus, e justiça quer dizer fazendo a vontade de Deus em toda a área da nossa vida, inclusive em nossos pensamentos. Fazendo a vontade de Deus, traz uma paz no nosso coração e dá o fruto de paz para os que praticam a paz. Lembre-se disso. Se há muito conflito, talvez estamos aplicando a sabedoria humana. A sabedoria de Deus sempre traz uma paz. E é uma paz que perdura. Vou encerrar com Tiago capítulo 1, versículo 5. Talvez estamos perguntando, ah, mas que maravilhoso, muito bonito, mas como que eu consigo essa sabedoria? Bom, Deus quer nos dar essa sabedoria no versículo 5 de Tiago 1. Parece que Ele sabia nossas perguntas, Ele sabia nossa falta. Ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, generosamente, sem limite, e não o lança em rosto. Ele não repreende, ah, porque você está pedindo de novo? Eu te dei sabedoria ontem, agora está pedindo de novo. Você está muito tolo. Não, ele não fala assim. Não devemos falar para nossos filhos assim também. Ah, se está perguntando, é porque ele sente necessidade. Mesmo se foi a mesma coisa que falamos ontem, vamos falar. Porque somos fracos, essa é a misericórdia. Deus dá liberalmente, generosamente, não lança em rosto, e se-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Nossa fé tem que ser baseada nesse quadro aqui. Oh, em vez de buscar a sabedoria do homem, eu preciso da sabedoria de Deus, que vem do alto. Essa é a única resposta. Eu quero só essa. Quero saber só o que Deus tem para a minha vida e não o que os outros pensam. Essa é... Bom, vamos ler ainda... Versículo 7. Não pense tão homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Se temos um coração dividido, eu quero essa bênção, seria uma bênção, mas eu quero também a bênção do mundo. Eu quero o fruto do mundo, eu quero o melhor do mundo, eu quero também ir para o céu, estar com Deus. Aí temos um coração dividido. O melhor que Deus tem é o melhor para esta vida também. Porque ele diz, se temos um coração dividido, com dois motivos, dois objetos, vamos ficar como a onda do mar. Um dia cá, outro dia lá. Ficamos vacilando. E diz, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Isso é muito forte, mas acho que é um segredo. Qual que queremos? Queremos a sabedoria divina. Porque daqui a 100 anos, 1000 anos, onde estaremos? Queremos estar na presença de Deus. Se faltamos essa sabedoria, pedimos a Deus. Vamos a inclinar-nos diante de Deus, pedir essa sabedoria.